Prezadas amigas e caros amigos em ideal espiritual, espiritualista, saltocantista, humanista, como cada um deseje se identificar. Estamos sob tutela da espiritualidade amiga, que nos pede tracemos alguns apontamentos breves a respeito da publicação, republicação do nosso vídeo produzido na Páscoa do ano transato, 2011, em torno da viagem mística partilhada com a multidão que acesse esse vídeo simbolicamente, a visita mística ao santuário que guarda o repositório do corpo incorrupto de Bernadette Soubirous. São apontamentos breves, mas que os benfeitores espirituais julgaram relevantes para então justificarem um destaque como este. O primeiro deles, que inclusive existe uma inscrição muito visível, em posição bem destacada, quando a pessoa se aproxima do caixão de vidro, a metafórica visão da como acontece em certos contos de fada, figuras lendárias, para vermos que a vida reproduz o mundo real, no sentido físico e espiritual, reproduz muito mais o campo mítico, arquetípico, imagético, simbólico da ficção. Lembrando as figuras, por exemplo, da Bela Adormecida, da Branca de Neve deitada e guardada num caixão de vidro, temos lá a figura desta alma bondosíssima de Bernadette Soubirous, exposta publicamente em caixão de vidro a decênios sucessivos. Existe uma inscrição que é bem realçado, próximo ao seu caixão de vidro, dizendo que existe uma pequena camada de cera colocada sobre o rosto, sobre a epiderme do rosto de Bernadette Soubirous, o corpo de Bernadette Soubirous, para proteger, né, dos ataques da luz solar, apesar de adentrar um ambiente muito esmaecida a luz solar, mesmo assim para proteger do natural desgaste do material orgânico morto. A gente tem que se lembrar que se uma pele viva se desgasta sob efeito da luz solar, o que não acontece é uma pele que não está sendo renovada por um estado dinâmico do organismo vivo. Então, queria destacar esse ponto. Na mesma inscrição em que eles pedem que não sejam usados flashes, tanto é que, por exemplo, esse vídeo foi feito sem nenhum flash e nenhuma iluminação artificial, apenas a câmera muito sensível que foi emprestada por um amigo nosso, captou a meia luz do ambiente com uma excelente nitidez para o recurso amadorístico, podemos dizer assim, da filmagem que fizemos, como fica bem claro, aquele balançar e a aproximação, o zoom meio aos pulos, que ao mesmo tempo nos dá uma perspectiva natural de uma visita realmente, e porque estávamos ali sob uma vigilância cerrada do voluntariado, da pessoa que estava fazendo a vigilância naquele dia, é porque realmente houve uma autorização da espiritualidade amiga. Wagner, que fez a filmagem naquele momento, me perguntou se poderia se aproximar, e eu recebi a ordem do plano sublime da própria da própria mestre espiritual Eugênia, que é a dona daquele corpo, que foi a depositária daquele corpo, que era para ser feita a filmagem foi feita. Na verdade, não foi diretamente dela. Ela, através de uma figura masculina enviada por ela, porque ela estava muito retraída nesse momento, por uma modéstia espontânea, né? Um pudor espiritual bem esperável de sua figura sinceramente humilde, uma personalidade legitimamente humilde, ele autorizou em nome de Bernadette, nosso adorável Gustavo Henrique, autorizou em nome de Bernadette Eugênia que fosse feita a filmagem. Mas havia aquela tensão, aquela pequena ansiedade de captar a imagem o mais brevemente possível para que nós não fôssemos proibidos de concluir a tarefa. O segundo item que nós queríamos apresentar, primeiro é isso, aquela pequena aparência dá um certo tom nacarado do rosto de Bernadette. A palidez, existe um tanto de palidez cadavérica, mas também existe uma cobertura. Mas posso garantir a vocês que nós, quando chegamos perto, não se trata de um rosto de cera. Nós vimos, por exemplo, no santuário de Catarina Labouré, existe o cadáver incorrupto de Catarina Labouré num lado do santuário, na capela gigante, parece quase uma basílica, e do outro existe uma obra de cera, né, uma boneca de cera da fundadora da organização, que não tem um corpo incorrupto, da ordem de que fez parte Catarina Labouré. A diferença é gritante entre um corpo incorrupto como o de Catarina Labouré, que está em estado menos conservado que o de Bernadette Soubirous, e a obra de arte em cera. Não é, porque alguém pode dizer, e as peças em cera que parecem tão reais? Pois bem, nós vimos isso. A diferença está lado a lado no santuário de Catarina Labouré em Paris, e que tem um estado, repito, de conservação inferior, muito inferior, notadamente inferior ao estado de conservação de Bernadette Soubirous. O outro item muito importante que nós gostaríamos de destacar é que um dos pontos que mais nos causa convencimento sobre o realismo do fenômeno da incorruptibilidade cadavérica, permite um termo mais forte, de Bernadette Soubirous, principalmente para falar para os mais céticos, reside no fato de que não há qualquer proteção a este tesouro, a esta dádiva inapreciável à humanidade, de que se constitui esse corpo que não se decompõe, há 133 anos agora passados de seu decesso, de seu desencarne, de Bernadette, desse veículo último de carne que ela utilizou na superfície do nosso globo. O item é a nenhuma segurança, porque alguém pode cogitar, será que houve embalsamamento? Será que a igreja quer utilizar, o Vaticano secretamente deseja criar um culto ou uma comprovação, entre aspas, de que o fenômeno foi legítimo? Amigos, não só Nivert não costuma receber grandes legiões de pessoas, diferentemente de Lourdes, onde aconteceram as aparições, que recebe 1 milhão de pessoas por ano. Nós estávamos num período de movimento relativamente aumentado na Páscoa, em 2011, e vimos que só no momento houve um ônibus alemão que chegou com algumas 20 ou 25 pessoas, mas a maior parte do tempo íamos, uma ou outra pessoa aparecia, 3 ou 4, 5 ou 6, pouquíssima gente aparecia na capela. Não é bem uma capela, eu não sei o nome que se utiliza dentro da nomenclatura específica arquitetônica das igrejas católicas, porque não é minha área de interesse, obviamente falando, mas uma espécie de agregado à igreja do interior do convento, o lugar onde fica o corpo de Bernadette Soubirous, ainda intacto, em perfeito estado. Então, isso foi um dos elementos que mais me convenceram do realismo do fenômeno. É bem óbvio que se trata de um corpo humano, percebes que é uma camadazinha, como se fosse uma maquiagem mais forte. A cera dá essa impressão, que ela está com uma base de maquiagem mais forte, só isso. E as mãos são de um realismo impressionante, todos os traços fisionômicos, não se trata de modo algum de um boneco de cera. E mesmo, não há como a gente, de perto, vendo, cogitar isso, não há como. Nós vimos, inclusive, a comparação entre o boneco de cera, como disse, em Paris, e o corpo de Catharina de Bourret, que viu Nossa Senhora das Graças em Paris, em 1830, 27 de novembro, primeira vez, e 28 anos antes de Bernadette Soubirous, em 1858. Portanto, ter visto Nossa Mãe Maior, Maria Santíssima, na Gruta de Massabielle, nos arredores de Lourdes, nos Pirineus franceses. E posso garantir a vocês que esse foi um dos pontos que mais impressionaram, como se houvesse, pelo contrário, um desejo, quase um desejo tácito, não é? Quase expresso, no meu entender, da Igreja Católica, ou pelo menos de alguma parte da cúpula da Igreja, de não preservar. Não há nenhum sistema de segurança, não existe uma guarda montada, nada. Qualquer pessoa pode avançar e depredar o corpo incorrupto de Bernadette, profanar aquele instrumento sagrado do céu de comprovação da fé. E exatamente por aquele motivo que nós dissemos, nós sabemos que isso, o movimento mariano não coincide com o movimento político católico, político religioso. A Igreja Católica não é o movimento mariano, o movimento mariano não é a Igreja Católica, e isso fica muito claro em situações como essa. A mesma coisa acontece com o corpo de Catharina de Bourret, está exposto. Qualquer pessoa pode avançar e arrebentar o cadáver, se fosse o caso. E existem guardas espirituais tomando conta do cadáver, como eu tive a oportunidade de ver quando estive lá em 2011, há uma proteção fortíssima. E houve um evento curioso que eu relato em outra ocasião, não é o caso, porque durante décadas de exposição nada acontece a este corpo e ele continua lá. É algo inapreciável e ninguém avança, ninguém rouba, ninguém destrói, nada, está lá exposto à visitação pública de qualquer pessoa, não é? Nós não somos católicos, somos lá porque somos do movimento mariano, ainda que não estejamos a serviço propriamente do movimento mariano, estamos a serviço de Maria, não do movimento mariano, não é? Mas de alguma forma, lato sensu, nós participamos, compomos esse movimento mariano, que se espraia além fronteiras da Igreja Católica. Claro que a maior parte das centenas de milhões de pessoas devotíssimas de Maria de Nazaré, muito mais do que o próprio seu filho Jesus, voz da verdade para todos nós, a maior parte deles são integrantes da Igreja Católica, dos fiéis, de que são aproximadamente 1 bilhão de pessoas na Terra inteira. Alguns falam de 800, 700 milhões de pessoas, é possível que haja esse número, e os demais centenas de milhões sejam de cristãos, de outras definições cristãs, inclusive a espírita. Então, queria registrar isso para ajudar os mais céticos, que o ceticismo não é um mal em si mesmo, mas é uma peça traiçoeira que o nosso ego prega contra nós próprios. Uma das malícias últimas de criar justificativas para, ou meios de racionalização, ou seja, de usar a razão para pretextar o injustificável, para sustentar teses inconsistentes e nos afastarem da fé. Então trouxemos mais esses dois argumentos. Existe uma forte proteção espiritual para que o corpo de Bernadette Soubirous seja protegido enquanto Deus o quiser, mas não é física, não há guarda montada, não há sistemas de segurança, alarmes de segurança, nada, nada. Obras de arte são guardadas assim. Quanto mais um corpo incorrupto, que é um fenômeno extraordinário. Eu não posso afirmar a vocês o que vários devotos do movimento mariano afirmam, de que o sangue ainda continua líquido, que as articulações ainda são flexíveis. Eu não posso afirmar isso porque eu não toquei o corpo de Bernadette, eu não tive acesso a esses documentos diretamente, eu não conheço as fontes dessas pesquisas, Eu posso citar, como citei, a minha amiga PhD em microbiologia, Rita Trindade, porque eu tenho acesso direto a ela e ela viu pessoalmente. Ela está acostumada a trabalhar com um microscópico em biologia. Então, quando ela olha para um corpo, ela vai olhar as minúcias do tecido, ela não vai ficar atenta ao geral. Ela é PhD em microbiologia. Eu posso falar de um amigo meu, muito querido, sei que ele não se incomoda que eu o cite, José Macedo Sobral, que trabalha com política e, portanto, tem acesso a algumas personalidades que são bastante astutas. Então, ele conhece fraudes aqui ou ali, e ele tem que contornar, como um administrador público, esse tipo de postura para manter a lisura, como ele mantém, como um muito honesto administrador público. Mas ele está acostumado a perceber as intenções fraudulentas, ele convive, né? Uma parcela das pessoas com quem ele tem que travar contato profissional vive em função dessa astúcia, do calculismo. Nós sabemos disso, isso é patente, é notório publicamente que existe isso muito no mundo inteiro, não só no Brasil. As pessoas que se travestem de interesse pelo bem geral e, na verdade, apenas desejam se locupletar no ambiente de governo, de administração pública, etc. E ele, como uma pessoa decente na área, mas que precisa conhecer e conhece bem esse perfil, foi lá e disse comigo, antes de eu mesmo visitar o cadáver, disse: não há nada. Nada de fraudulento, não há nenhum tom, nenhum aspecto do que se possa dizer uma segurança montada, algum sistema cuidadoso para proteger o corpo incorrupto de Bernadette Subiru. O médico cirurgião, acostumado a examinar corpos, um dos melhores cirurgiões do estado de Sergipe, e uma pessoa que, ao fazer sua residência em cirurgia no Brasil, havia uma vaga apenas para o curso que ele fez à época, vou falar lato sensu curso, para não entrar em detalhes. Havia 198 vagas para o país inteiro. E só havia 198, perdão, havia uma vaga e 198 candidatos, dos mais atrevidos ou dos que se sentiam mais seguros para disputar essa vaga. Apenas uma vaga para 198 candidatos, ele passou em primeiro lugar. Um cirurgião especializado, ele é cirurgião geral, mas especializado no trato digestivo. Então, um cirurgião, uma pessoa acostumada a lidar e ver corpos humanos, viu pessoalmente, também com os próprios olhos dele treinados a detectar o que é um corpo humano, e afirmou categoricamente em público que viu, tratava-se de um corpo humano. Ele lida com isso todos os dias, fazendo cirurgias. Já presenciou como trabalha com clínica, com ambiente hospitalar, já presenciou óbitos. Ele sabe o que é um corpo humano morto. Ele viu e ele disse: ali é um corpo humano sem vida física. Então, também o atestado Dr. Raul Andrade serve para que nós reflitamos sobre isso. Posso citá-los porque são fontes seguras que eu mesmo posso atestar com pessoas de idoneidade em conteste. Já citei aí três dos muitos amigos que estiveram lá. Por exemplo, doutora Tatiane Chagas, uma magistrada acostumada a trabalhar com réus no direito criminal, na justiça penal. Acostumada a lidar com pessoas, portanto, envolvidas em malabarismos da perversidade humana, igualmente esteve presente e atestou: trata-se de um corpo incorrupto. O mesmo aconteceu com inúmeros outros amigos, mas esses eu não vou destacar, porque não são pessoas que, por exemplo, possam, na sua área de especialidade e excelência profissional, atestar um desses ângulos que confirmam o extraordinário evento do corpo incorrupto de uma personalidade humana do século XIX, né, que hoje continua mais viva do que nunca fora do corpo, mas com esse presente extraordinário de Deus de deixar o seu organismo de carne, o seu veículo do século XIX, gerado em 1844. Ela nasceu em 1844, desencarnou em 1879. Nossa adorável Bernadette Subiru, a mestre espiritual Eugênia. Era isso que nós gostaríamos de aditar, agradecendo a gentileza e amorosidade da atenção de todos, seu irmão espírito e professor e canal em processo de melhoria, canal da espiritualidade amiga, confiando-me a caridade generosa das preces de todos, para que, como dizia Chico Xavier, ele que era um médium impoluto, uma personalidade santa reencarnada para o ministério mediúnico, diferentemente, muito diferentemente de minha pessoa, portadora de muito maiores, em todos os sentidos, limitações psicológicas, intelectuais, espirituais, sinto-me uma pessoa decente, obviamente, num esforço sincero nesse trabalho, mas é diferente da luz espiritual de santidade, de amor incondicional e restrito que o espírito Chico Xavier já demonstrava em vida física de inúmeras formas. Mas Chico fazia um pedido de prece às pessoas que resolvi adotar para mim, e peço de todo o coração, porque se até Chico se via na contingência de fazer essa solicitação, e não tenho dúvida de se tratava de um pedido sincero, que se dirá de pessoas muito, muito, mas infinitamente mais limitadas como eu. Então, de que as preces para que erre menos e acerte mais na tarefa mediúnica. E eu complemento com um comentário, porque esse trabalho era um trabalho que em tese não poderia ver erros, porque nós estamos representando os representantes de Deus. Mas nós somos seres humanos, mesmo como médiums. Mesmo os benfeitores espirituais são humanos. A falibilidade humana está em toda parte, pervaga todas as tarefas, mesmo as mais sagradas, como essa da embaixada, atrevida, mas necessária, do plano superior na Terra, do campo físico de vida. Assim como a magistratura, acabei de citar a meritíssima doutora Tatiane Chagas, existe a necessidade de que pessoas assumam a função em nome do Estado de julgar seus irmãos em humanidade, e os que fazem isso com muita preocupação com a responsabilidade gravíssima, como é o caso da doutora Tatiane, amiga íntima como os demais que citei, são os que mais podem fazê-lo. Então, graças a Deus, vivo uma tensão constante por evitar o possível ao meu alcance, interferências de minha mente, inclusive a parte inconsciente, quanto está ao meu alcance. E com a misericórdia da espiritualidade amiga que nos ajuda a atrapalharmos menos a obra dela própria, espiritualidade excelsa, em nome de Deus, manifestando misericordiosamente na superfície do globo. Um beijo no coração de todos, confiando-os, seus projetos pessoais e seus entes queridos, encarnados ou desencarnados, a proteção dos Cristos, Jesus, Maria e o Pai de Jesus, Pai, Filho e Mãe, Jesus, Maria Santíssima e o Arcanjo Crístico ou Búdico, Gabriel, Benjamin Teixeira de Aguiar.